sou Adriana Guiar, estou lendo o livro A Mágica de Pensar Grande, de David Schwartz. Capítulo 3. Adquira confiança e destrua o medo. Os amigos têm boas intenções quando dizem: isso só existe na sua imaginação. Não se preocupe, não há nada a temer. Eu e você sabemos que essa espécie de terapia jamais funciona. Essas observações calmantes podem nos livrar do medo por alguns minutos, ou mesmo por algumas horas. Contudo, o método de tratamento de isso só existe na sua imaginação não constrói confiança nem cura o medo. Sim, o medo é real e devemos reconhecer que existe antes que sejamos capazes de dominá-lo. Hoje, a maior parte do medo é psicológica. A preocupação, a tensão, o embaraço, o pânico de uma imaginação negativa mal orientada. No entanto, o simples fato de se conhecer a origem do medo não o cura. Se um médico descobre que você tem uma infecção em alguma parte do corpo, sua atuação não para aí. Ele prossegue com o tratamento para curar a infecção. A velha fórmula de tratamento de isso só existe na sua imaginação pressupõe que o medo não existe. Mas isso não é verdade. O medo é real. É o inimigo número um do sucesso. É ele que impede as pessoas de capitalizarem as oportunidades. O medo desgasta a vitalidade física e, na verdade, os torna indivíduos doentes, provoca perturbações orgânicas, encurta a vida e tapa sua boca quando você deseja falar. O medo, a incerteza, a falta de confiança explicam por que ainda temos crises econômicas. O medo explica por que milhões de pessoas realizam e desfrutam pouco. Realmente, o medo é uma força poderosa. De um modo ou de outro, impede que as pessoas consigam o que desejam na vida. Medos de todos os tipos e tamanhos constituem uma forma de infecção psicológica. Podemos curar uma infecção mental tal qual curamos uma infecção orgânica, com tratamentos específicos e comprovados. Em primeiro lugar, como parte da preparação para o tratamento, condicione-se com esse fato. Toda confiança é adquirida e desenvolvida. Ninguém nasce com ela. As pessoas que você vê irradiando confiança, que dominaram as preocupações, que se sentem à vontade em qualquer lugar ou tempo, adquiriram a confiança pouco a pouco. Você também pode fazê-lo. Este capítulo vai lhe mostrar como. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Marinha resolveu certificar-se de que todos os seus novos recrutas sabiam nadar ou eram capazes de aprender, na pressuposição de que um dia o domínio da natação pudesse salvar suas vidas no mar. Os recrutas que não sabiam nadar foram submetidos às aulas de natação. Assisti a muitos treinamentos. De modo geral, era divertido ver jovens cheios de saúde, aterrorizados com alguns metros de água de profundidade. Lembro-me de que um dos exercícios exigia que o novo marinheiro pulasse, não mergulhasse, de um trampolim situado a 2 metros de altura, dentro de uma piscina com quase 3 metros de água, enquanto meia dúzia de exímios nadadores permaneciam por perto. Num sentido mais profundo, o espetáculo foi triste. O medo que aqueles homens demonstravam era real, e, no entanto, tudo que havia entre eles e o domínio do medo que sentiam era um mergulho na água lá embaixo. Em mais de uma ocasião, vi jovens acidentalmente empurrados da plataforma. Resultado: medo dominado. Esse incidente, familiar a milhares de ex-marujos, serve para ilustrar um ponto. A ação cura o medo. Por outro lado, a indecisão e o adiamento fertilizam-no. Anote imediatamente no seu livro de regras para alcançar sucesso. A ação cura o medo. A ação cura mesmo o medo. Há alguns meses fui procurado por um homem de cerca de 40 anos, diretor de uma empresa e que parecia muito preocupado. Ocupava um cargo de responsabilidade como comprador para uma grande organização varejista. Muito aborrecido, ele explicou: "Estou com receio de perder o meu emprego. Tenho a impressão de que meus dias estão contados." Por que? Eu lhe perguntei. A situação está contra mim. Os números das vendas em meu departamento diminuíram 7% em relação ao ano passado. E isso é muito ruim, especialmente se considerarmos que o total de venda da loja aumentou em 6%. Recentemente tomei uma porção de decisões pouco acertadas e fui advertido várias vezes pelo gerente por não acompanhar o progresso da empresa. Nunca me senti assim antes, continuou ele. Perdi o pulso e isso está evidente. Meu assistente e os vendedores sentem-no. É claro que os outros executivos percebem que eu estou decaindo. Outro dia, quando parte da linha das minhas mercadorias ia ser colocada em seu departamento, um dos encarregados de compras chegou mesmo a sugerir uma reunião dos executivos de venda, dizendo que aquilo renderia dinheiro para a loja. E como está se afogando diante uma multidão de espectadores que se limitam a esperar que você afunde de uma vez? O executivo continuou a falar, expondo mais detalhes. Finalmente interrompi e perguntei: "E o que você está pensando em fazer? O que está tentando fazer para corrigir essa situação?" "Bem, não creio que eu possa fazer muita coisa, mas espero pelo melhor." Sobre tal comentário, indaguei, francamente falando: "Há esperança?" E depois de uma pausa lhe fiz outra pergunta: "Por que não agir para sustentar a sua esperança?" "Continue", disse ele. "Bem, há dois tipos de ação que parecem adaptar-se ao caso. Primeiro, comece hoje mesmo a aumentar os números das vendas. Temos de encarar os fatos. Há uma razão para que suas vendas estejam decaindo. Encontre-a. Talvez você necessite de uma promoção para se livrar de uma mercadoria encalhada, de modo a poder comprar um novo estoque. Talvez você possa rearrumar seus mostruários. Talvez seus vendedores precisem de um pouco mais de entusiasmo. Não posso precisar o que aumentará o volume de suas vendas, mas há algo que deve ser feito. E talvez fosse indicado você falar em particular com o gerente de mercadorias. É possível que ele esteja a ponto de despedi-lo, mas conversar com ele e lhe pedir conselhos certamente vai lhe dar um pouco mais de tempo para organizar as coisas. Enquanto a alta administração sentir que há chance de você encontrar uma solução, considerará que a sua dispensa sairá muito cara para a loja." E continuei: "Depois, ponha seus assistentes para trabalhar. Deixe de agir como um homem que está se afogando. Faça todos saberem que você ainda está vivo." A coragem voltou aos seus olhos. Depois ele indagou: "Você disse que havia dois tipos de ação. Qual é o segundo?" "O segundo, que você pode chamar de política de segurança, é fazer com que os dois ou três de seus amigos mais íntimos no mesmo ramo de negócio saiba que você não desdenhará a oferta de um emprego numa outra loja, desde que o lugar seja substancialmente melhor do que o seu emprego atual." "Não acredito que seu emprego continue ameaçado depois de você agir firmemente para elevar aqueles números. Mas só para uma eventualidade é bom ter uma ou duas ofertas. Lembre-se de obter um emprego. É 10 vezes mais fácil para um homem já empregado do que para um que esteja desempregado." Há 2 dias, esse executivo, que estava tão preocupado, me telefonou. Após nossa conversa, Empenhei-me seriamente, contou-me ele. Fiz uma série de alterações, porém a principal foi a que realizei com os meus vendedores. Eu costumava reuni-los uma vez por semana, mas agora faço essas reuniões todas as manhãs. Consegui que eles se tornassem realmente entusiasmados. Creio que assim que eles perceberam uma centelha de vida em mim, decidiram trabalhar com mais ardor também. Estavam apenas esperando por mim para que as coisas voltassem a funcionar. Agora tudo está se encaminhando muito bem. Na última semana, as vendas foram muito superiores às do mesmo período do ano passado e estão muito melhores que a média total do estabelecimento. Ah, e continuou ele, ainda quero lhe contar mais outras boas novas. Desde que conversamos da última vez, recebi duas ofertas de emprego. Claro que fiquei muito satisfeito, mas não as aceitei, pois tudo agora vai muito bem por aqui novamente. Quando nos encontramos diante de um problema difícil, permanecemos atolados até que comecemos a agir. A esperança já é um começo, mas é necessário agir para que se obtenha a vitória. Ponha em funcionamento o princípio da ação. Da próxima vez em que você sentir um medo muito grande, contenha-se. Depois, procure responder à pergunta: o que devo fazer para dominar o meu medo? Isole o medo, depois, haja adequadamente.